Boa tarde. É nosso convidado nesta emissão, David Rodrigues, presidente da Pró-Inclusão, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Ele é também Conselheiro Nacional de Educação. Sua batalha pela escola inclusiva não começou ontem. A escola é cada vez mais inclusiva ou, David Rodrigues, ela faz cada vez mais profissões de fé a respeito da inclusão?
Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Eu acho que a escola está mais inclusiva, sem dúvida. É claro que nós, quando estamos comprometidos em processos sociais, temos sempre a tendência, como aquele Deus romano, que andava, tinha uma cara para a frente e uma para trás, e há pessoas que olham mais para aquilo que nós conseguimos e outras que olham mais para aquilo que nos falta conseguir. E sem dúvida que a nossa escola hoje é bem mais inclusiva do que qualquer outra escola. A escola está 10 anos atrás, está 50 anos atrás, e quanto mandarmos mais para trás, ainda pior. Nós temos uma escola mais inclusiva.
Mas agora, ainda não o bastante. Ainda vemos outra face de Jano, se olharmos com atenção.
É, continua, continua. Aliás, penso que isso se passa em todos os processos sociais, não é? Em todos os processos sociais nós podemos dizer também que a nossa democracia é um caminho que nós estamos a fazer, como todos os processos sociais são caminhos que nós estamos a fazer. E, de certa maneira, são caminhos que nos apontam muito para uma possibilidade, para a utopia, para nós chegarmos lá. E a escola inclusiva é, sem dúvida, uma grande utopia social, mas não uma utopia como impossibilidade, mas uma utopia como destino, como farol, como
referência. Vamos falar dessa sua ideia de utopia, que é uma ideia, de resto, que é um bordão seu de caminhada, porque associa justamente à ideia de caminhada, mas deixa-me pegar só, antes de envolver também na conversa a Rita Figueiras e o Paulo Pedroso, que estão aqui, como é costume todas as semanas, deixa-me pegar aqui numa ideia sua de há 5 anos, numa entrevista de há 5 anos, quando a encontrei agora na brevíssima pesquisa que fiz para esta conversa, numa entrevista ao jornal Educare, o David Rodrigues sublinhava que a boa educação é inclusiva, embora admitisse que pode haver educação que o não seja. Ainda pensa isso ou isto não deve ser traduzido tão à letra como eu estou a fazer?
É como disse a publicidade, pode haver, mas não é a mesma coisa. Isto é, o que nos interessa realmente, e eu mantenho a primeira parte da frase, é toda essa. A boa educação é inclusiva. Qualquer educação que tenha, por princípio, ser uma educação de degraus, seletiva, exclusivista, elitista, etc., é uma educação que, obviamente, é de menor qualidade. E até por uma questão muito simples. É porque nós construímos a nossa identidade a partir da inclusão. Se nós não estivéssemos, por absurdo, com pessoas que eram exatamente iguais a nós, que fossem exatamente do mesmo estrato social, que fossem exatamente da mesma cultura que nós temos, nós, obviamente, educar-nos-íamos, mas de uma maneira muito menos dinâmica, muito menos dúctil, muito menos interessante do que se estivermos em ambientes que são ambientes inclusivos.
Vamos então incluir estes senhores na conversa, que eles estão ansiosos por isso. O Paulo Pedroso está mesmo muito ansioso.
Não, muito ansioso não, mas eu penso que há uma coisa do que o David Rodrigues, que nós disse que temos que sublinhar. Há educação não inclusiva, não é apenas não ser a mesma coisa, não é uma coisa boa. Quer dizer, lembro-me sempre, quando vem esta discussão, um dos estudos que esteve, que foi usado quando nos Estados Unidos tomou a decisão de proibir as escolas segregadas, que foi feito por um sociólogo, estou aqui a defender a tribo agora, o James Coleman, e em que se concluía que todas as condições materiais iguais, uma escola com diversidade social e racial produzia melhores resultados educativos. E não prejudicava os melhores alunos, digamos assim, e beneficiava os piores alunos.
Essa é outra pecha que muitas vezes é atirada para a conversa.
E eu trouxe-a porque acho que o David disse uma coisa que é essencial. Não há no passado português, talvez não haja no do mundo, mas seguramente não há no português, nenhuma escola melhor que esta. E as críticas que se fazem à escola que temos hoje normalmente vêm de pessoas que acham que a escola seletiva é superior para o seu grupo social, superior para a sua visão da sociedade. E o desafio que foi integrar as pessoas com deficiência na escola, com necessidades educativas especiais, e adaptar a escola a elas é um desafio incompleto. Um desafio incompleto que, por exemplo, e o nosso convidado sabe disso muito melhor que eu, e vale a pena conversar um bocadinho, às vezes acontece que nós vemos as crianças com necessidades educativas especiais na escola, mas muito pouco na sala de aula. É uma forma de inclusão exclusiva. Quando eu estava no lançamento do então rendimento mínimo garantido, um dos efeitos imediatos que teve foi pelo incentivo que era dado às famílias, as crianças ciganas que não iam à escola começarem a ir à escola. Eu estou convencido que 20 anos depois este movimento fez parte de hoje termos licenciados ciganos, de hoje termos, muita gente esquece, mas a primeira batalha foi convencer a escola a aceitá-los para além do recreio da escola. Porque
foi difícil à época essa aceitação, essa abertura da escola?
Claro que sim, claro que sim, porque de certa maneira nós asseguramos durante muito tempo, pensávamos que a questão era uma questão de acesso, era uma questão de integração. E há uma diferença muito grande entre o que é a integração e o que é a inclusão, não é?
Não basta passar os portões para dentro.
Não basta isso. Aliás, passar o portão para ficar sozinho no recreio ou para ficar numa unidade é uma triste ideia de inclusão. Agora, o que nós fizemos foi que desenvolvemos um conjunto de medidas de maneira a que a escola não só trate do acesso, mas também do sucesso de todos os alunos.
E aqui rima é verdade, não é?
Rima,
e ainda bem que rima neste caso, Carlos. Rima é um recurso fácil. O acesso.
E o sucesso.
Ou dá sucesso ou não vale a pena. Ou não basta. Curto.
Não basta. Também. Aliás, é muito interessante que há uma. Há um pensamento, penso que é desenvolvido por um colega inglês, que ele diz que se nós temos uma escolaridade obrigatória, em que toda a gente é obrigado a ir à escola, mas nós não asseguramos o sucesso dos alunos, isto é extremamente injusto, porque eu estou a obrigar a ir os alunos para uma estrutura que lhes vai darem sucesso.
Estou a castigá-los.
Exatamente, é um castigo, não é um direito. Torna-se realmente um castigo. Portanto, eu acho que a questão do acesso e a questão do sucesso são absolutamente indissociáveis.
Ainda que a palavra sucesso seja descolada da realidade, perigosa em muitos casos.
Claro, sim, claro, porque o sucesso, obviamente, há vários sucessos, não é? Por exemplo, para alguns alunos, como estava a falar o Paulo, para alguns alunos com grandes dificuldades, o sucesso é muito diferente de um aluno que entra na escola com ambições de fazer um curso superior, por exemplo, e, portanto, o que nós pensamos no sucesso é que nós temos que diferenciar, temos que calibrar a escola para que a escola esteja sintonizada com o aluno e para procurar levá-lo o mais longe que ele possa ir. E isso é a perspectiva do sucesso.
Eu aqui é um drama Covid que acho que nos desafia a todos e vem numa linha de questões que temos aqui conversado e que talvez a Rita possa ajudar melhor que eu a refletir, que é tudo isto foi construído quando, para uma escola que é um edifício físico, é fora de casa, é uma comunidade de profissionais e alunos que trabalha em comunidade, e nós aquilo que estamos a assistir é uma certa tentação de aceitar como normal o regresso da escola a casa. E eu tenho muitas dúvidas que um regresso a casa não implique um regresso à desigualdade.
Até porque a escola é casa ela própria. É a casa.
Deixe-me comentar só muito rapidamente. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que qualquer confinamento à família é sempre um empobrecimento. E é interessante que durante esta pandemia houve pessoas que me disseram, houve alunos que tiveram imensa sorte, porque chegaram a casa onde eles tinham todas as tecnologias, onde tinham os pais, e aí eles ganharam muito. Eu disse, não, eles perderam muito, mesmo nessa situação. Eles perderam muito, na situação em que a escola republicana, a escola do século XIX, a escola republicana, a escola que tem a ver com o contacto com outras culturas, com a negociação, com outras formas de ser. E essas crianças, por muito bem que elas estivessem em casa deles, e não duvido, é bom estar em casa, comer a comidinha da mamã, é bom, é tudo bom, mas é sempre um empobrecimento em termos culturais, em termos de património da humanidade, é sempre um empobrecimento ficar confinado.
E nesse sentido eu dizia, a escola é casa, ela própria também, como dizemos, a casa da democracia, em referência à Assembleia da República.
Exatamente.
Por exemplo.
Exatamente.
A escola não é ali um lugar fora de contexto onde os meninos vão, muitas vezes, ser despejados apenas,
escola,
é uma casa comum.
A escola é uma casa comum, é uma escala...
Se a educação voltar à casa não comum, voltamos ao pré-século XIX.
É.
E voltamos... isto tem implicações até políticas no fim da linha, quer dizer, porque a consciência nacional moderna e o patriotismo também foi muito criado pela existência de uma educação cultural comum, de uma...
Como diziam os franceses, não é?
Digamos, de uma unidade de pensamento que a escola produz e dá à sociedade. Se nós, de repente, voltarmos a dar à família o lugar central, a família vai recriar tremendas desigualdades no processo educativo, no processo de socialização, e isso, a longo prazo, vai tornar a nossa sociedade menos coesa.
Há quem queira, já que falou da Covid-19, Paulo Pedroso, há quem queira aproveitar a onda que a Covid-19, de algum modo, eu até me apetece dizer, veio impor, vá lá, veio permitir, sendo mais suave, considerando que os nossos, agora eu estou a citar, os nossos cérebros serão cada vez mais importantes enquanto os corpos se tornam inúteis. Isto remete para uma ideia da escola sem corpo que o David Rodrigues abordou num recente artigo no Público. Estaremos a caminhar nesse caso, quando se fala de uma escola sem corpo, como possibilidade até atrativa para alguns, de uma educação de cabeçudos?
Fernando Alves, eu penso que o que nós estamos a viver atualmente é uma situação que não é se que as pessoas falam em educação à distância. Isto é uma educação realmente de emergência, como nós vimos, não é? Nós passamos de uma semana para a outra, tudo mudou, não é? E de certa maneira, quando estamos a falar da desigualdade, o locus do combate à desigualdade, do lugar que nós encontramos para combater a desigualdade, que era a escola, fechou. Uhum. Quando as pessoas dizem que aumentou a desigualdade, é óbvio, fechou a escola, aumenta a desigualdade. É óbvio, não é? Agora, realmente nós temos que, nesta perspectiva da educação de emergência, nós temos que pensar, obviamente, o que é que isso nos pode trazer de algumas poucas vantagens, ou que nos pode trazer de algumas muitas desvantagens. E uma delas é essa questão do corpo, que é uma questão que sempre me interessou muito, que é o contacto, é a interação, é a riqueza da comunicação, é aquela questão, isto é uma meia piada, mas na minha associação, na Pró-Inclusão, nós temos muitas vezes a ideia de dar umas prendas às pessoas, e eu estava a imaginar que nós temos que começar a dar às pessoas uma almofadinha daquelas redondas, porque as pessoas passam tanto tempo em frente ao computador que é o melhor que nós podemos dar atualmente às pessoas, é o mau papo. Mas isso é um grande empobrecimento, fazendo uma longa conversa curta, sobretudo para crianças, e sobretudo para crianças mais novas, porque nós temos aprendido isso ao longo de toda a psicologia da educação, é que o conhecimento vem a partir do sensório-motor, vem a partir dessas categorias que nós experimentamos desde muito novos, de fazer, resultou, não fazer, resultou, e vamos construindo a cognição. Piaget fala disso muito claramente. Nós construímos a cognição através deste património que nós temos de experiência. Se este património fica mais curto, fica minguado, obviamente que nós podemos ter consequências disso e temos que realmente que pensar como é que vamos compensar esta situação.
Sim, aliás, David Rodrigues, nesse texto sobre a educação de emergência também, citando o Javier Aragay, diz que, enfim, pode acontecer uma escola sem corpo, em situações transitórias, lá está a tal educação de emergência, mas será sempre uma pobre imitação. E eu, quando li essa passagem, pensei até numa velha canção do Sérgio Godinho, e talvez seja preciso voltar a avisar os Casimiros, cuidado com as imitações. Não?
Cuidado com as imitações. Sem dúvida. E penso que é mais do que uma imitação, é realmente uma amputação. Nós sentimos isso muito, e penso que as crianças sentem ainda mais isso, essa carência que nós temos de nos encontrarmos, e que tem consequências ao nível cognitivo, ao nível social, ao nível de inclusão, tem uma série de consequências, sem dúvida. Agora, muitas pessoas às vezes tratam esta questão como se houvesse alguém que quisesse querido ter a crise. Eu a essas pessoas até recomendava que encontrassem um endereço da Covid e começassem a fazer reclamações.
Reclamar,
porque
claro.
Realmente o que nós tivemos foi um tsunami que nos passou por cima. Sim. E não há...
Essas que vão ao guichê 19.
Ao guichê 19.
Rita, estamos a falar de uma população estudantil, enfim, que não é propriamente aquela que lhe desagua na sala de aulas. Já voltou à sala de aulas, entretanto? Posso estar a falar de alguma realidade que ainda não é tangível para si.
Sim, já voltei para fazer exames presenciais. É completamente diferente. E foi, de facto, uma situação estranha, que é um lugar tão familiar, de repente, sentir essa estranheza da distância, todos de máscaras, as dificuldades até em reconhecer alguns alunos, porque, de facto, a cara fica bastante alterada com a máscara. Mas eu penso que há aqui uma questão muito diferente, que é o contexto em que os estudantes e os professores também entenderam a tecnologia como meio de contacto, num contexto muito específico, de pausa, de uma certa pausa do que é que era a vida, apesar de ser a vida, obviamente, não é? As pessoas continuaram a viver, e aí a tecnologia foi entendida como uma possibilidade de manter alguma normalidade e manter a ligação, porque na suspensão da vida, ter qualquer coisa que recordava o tempo quando tudo estava bem, isso penso que foi entendido como uma mais-valia. Agora, muito diferente essa tecnologia se tornar o padrão e o espaço, o lugar físico intangível, digamos assim, ao mesmo tempo material e imaterial, da relação e da construção do espaço de construção do conhecimento. Aí é que eu acho que é absolutamente distinto. E pode reforçar alguma das tendências destas gerações que me chegam. Eu digo, costumo dizer que sou especialista nos 20 anos, em pessoas que têm 20 anos, porque há 20 anos que conheço pessoas com 20 anos. E, portanto, apesar de tudo, já dá aqui algum património do que é conhecer estes jovens. Mas pensando de onde eles vêm e de até das relações que eles constroem com e através da tecnologia, com os outros, com a sua família, e também como representam o mundo e também a relação que têm com a abstração, com o concreto, que isso altera absolutamente a forma da aprendizagem. E quanto mais a relação desse conhecimento com os colegas e também com os professores for feita através da tecnologia, claramente há também uma redução da densidade do que se pode abordar.
Ou seja, o que está a dizer-me de uma forma mais sofisticada, porque, enfim, leva a que reflita permanentemente sobre isso, é a sua vida, é o seu trabalho, é o seu material de inquietação. Chegam-lhe pessoas que permitem que a Rita perceba se tiveram demasiado corpo na escola ou não lá atrás.
Sim.
É isso?
Obviamente que quanto mais a relação com os média que estes estudantes têm e com a tecnologia é individualizada e em mobilidade, menor é a tolerância ao diferente e menor é a capacidade de concentração em profundidade. Claramente. Porque se percebe, são muito bons na fragmentação, na passagem rápida de um tema ao outro, que é exatamente como se estrutura os meios que eles utilizam, não é? Que é, e muito centrados também na visualidade. Mas uma visualidade em movimento e que se muda como quem tem um zapping. Porque o ecrã, podíamos dizer, então, ter as aulas através do computador é a solução perfeita. Porque é a imagem dentro do quadradinho do telemóvel ou de um computador. Mas não me parece que seja assim. E a questão da inclusão, que é um tema, claro, muito importante.
Que também se coloca na universidade?
Coloca-se, claro. Aliás, coloca-se na vida inteira, não é? Em qualquer circunstância da vida. E a escola seria um lugar de treino, digamos assim, para conhecer o diferente, até porque neste contexto em que, de facto, as interações são cada vez mais concentradas naquilo que já se conhece, com as pessoas que já se conhece, e há um enorme reforço no que já falámos aqui das bolhas, não é? Em que as pessoas estão inseridas, mais resistência ao diferente, porque esse diferente é absolutamente desconhecido, invisível, e nada lhes diz que isso é importante na sua vida, porque a sua vida acontece precisamente com os seus iguais. E, portanto, é muito difícil, e eu vejo, nas universidades onde leciono, ou outros lugares onde também já estive, e mesmo noutros países, e que tenho que todos os anos, quase há 10 anos é esta parte, que vou e vejo, as situações são relativamente semelhantes, apesar de poderem haver uma maior maturidade dos estudantes. E, de facto, eu não conheço o ensino secundário senão através do que me chega, depois de passarem dos alunos passarem por lá. E o que eu vejo é que não é um ensino que promova a maturidade dos estudantes, não é? Não é um ensino que promova a autonomia crítica dos estudantes. E o ensino que reconheça que alguém que estudou 30 anos um tema, eles não estão ao nível dessa pessoa porque se detiveram 30 segundos. Porque os alunos colocam: este autor diz isto, mas eu acho isto. Como se tivesse tudo ao mesmo nível. Não é? Portanto, não é uma escola que promova efetivamente a aprendizagem, da minha percepção que eu tenho, não é? E a questão da inclusão, o politicamente correto tem muitos defeitos, mas tem uma coisa boa, que é limitar o instinto de aversão àquilo que se desconhece.
Limitar o vale tudo, a tentação do vale tudo.
Exatamente, isso é bom, isso é bom. Porque pode ser um treino até, pelo menos para dar um mínima tolerância para a pessoa a seguir ter disponibilidade de olhar duas vezes para qualquer coisa que estranhou, não é? E isso é positivo. Penso eu que isso é positivo. Mas acho que a inclusão tem que ser um horizonte, claro.
David Rodrigues está a tomar notas.
E enquanto o David toma notas, a Rita acabou de dizer uma coisa que já que fizemos aqui referências à publicidade, me faz lembrar uma segunda referência à publicidade: o primeiro estranha-se, depois entranha-se. E a educação é um processo de contacto com a estranheza e da incorporação, diriam os sociólogos, mas que se faz por esse contacto com a estranheza. Eu não me quero juntar aos que se apresentam no guichê 19 a protestar contra a Covid. Mas quero desafiar-nos a todos, desafia-me a mim, pensar que há um erro em pensar aquilo que nos está a acontecer como um mero parênteses. Porque a convicção que eu tenho, eu não sou médico, mas os sinais que se acumulam é que este parênteses vai durar pelo menos um ano e meio.
Vai ser um longo parênteses.
Um ano e meio na vida de uma criança, e eu gostava que o David nos ajudasse um bocadinho a pensar isto, se for possível.
Há o risco de um definitivamente provisório, David Rodrigues, é isso?
É muito mais do que um parênteses, David, eu depois volto lá.
Esta é a pergunta de $1 milhão, não é? É difícil, porque realmente isto é, se nós estamos numa situação em que nós próprios reconhecemos que estamos numa situação de perca, sem dúvida, estamos numa situação de perca em relação a nós termos situado num determinado contexto com o melhor que nós conseguíamos fazer para diminuir a desigualdade, de repente, a desigualdade e para promover competências, etc. Quando isso falta, quanto mais tempo faltar, digamos, pior.
Não, pior. E a adaptação de emergência foi feita em processo em que todos demos o nosso melhor, a todos os níveis de ensino, a comunidade, os pais, todos procuramos suprir as lacunas, mas aquilo que nos acontece, e isto não é só na educação, no fundo é que estas emergências são reveladoras das falhas. A Suécia de repente descobriu que tinha degradado tremendamente os lares de idosos e tem uma estratégia que funciona, mas de repente não se apercebeu que não tinha condições já para proteger os idosos, que era um dado adquirido. Nós se calhar estamos a confrontar-nos hoje aqui na região de Lisboa com o facto que temos um trabalho precário que não permitiu que as medidas de confinamento pudessem atingir certos grupos sociais. E a escola não se vê agora, o meu ponto é este, não se está a ver agora, mas está-se a produzir agora um efeito que dura lá mais para a frente, e a resposta que nós tivemos na educação teve aspectos um bocadinho contraditórios, porque de um lado houve um enorme estímulo a que tudo se adaptasse, depois nós estamos na altura dos exames, organizaram-se os exames nacionais como se não houvesse nem sequer parentes. Organizaram-se os exames nacionais como se tivesse sido um ano educativo normal. Lançou-se o próximo ano letivo como quase normal. As adaptações que o Ministério da Educação anunciou são significativas, são positivas, mas são muito curtas em orçamento e em inovação para a dimensão do desafio, na minha opinião. E, portanto, como nós estamos a pensar agora para pelo menos mais um ano letivo, há aqui um desafio aos defensores da educação inclusiva sobre com que meios é que o próximo ano letivo vai enfrentar estas dificuldades.
Antes de dar a palavra ao David Rodrigues, partilhe também desta inquietação, Rita.
Estava a pensar sobre a importância, obviamente, que a escola tem que se adaptar, tal como a sociedade vai mudando, a escola também tem que mudar, claramente, não é? Mas onde é que está aquilo em que ela cede e aquilo em que ela acha que, independentemente das transformações, deve ser a sua identidade, sempre, não é? Isso para mim é uma questão fundamental, penso eu, em qualquer nível de ensino, não é? Porque muitas vezes, falando com outros colegas, mesmo de outros países, a questão que os alunos não querem ler ou que os alunos se recusam à abstração, não percebem para que é que ela serve, não é? Porque aí também tem a ver o que é que se valoriza numa sociedade, para que é que serve a escola? Não é? Porque é que ela serve? Que é aqui uma questão.
E antes do David, até porque pode ajudá-lo a contrariar, se tiver outra visão, ou a aprofundar. No fundo, aquilo que eu vejo nas medidas que foram tomadas foi como se, perante esta emergência, se ela continuar, qual é o nosso nível de resposta? É computadores para toda a gente e aumentos marginais do número de professores. E uma adaptação do primeiro período, porque o resto tem um certo quê de publicidade.
Cortar aumentos 3... marginais, foi o que disse.
Eu disse marginais, porque há um aumento de professores, mas não é um aumento, os diretores de escola já ouviram dizer,
não é um
aumento que corresponda a uma alteração estrutural, no fundo é um aumento que corresponde a dar agora os meios que as escolas pediam antes.
Num contexto diferente.
E há medidas que podem encher o olho aos jornais, mas reduzir as férias da Páscoa em 3 dias tem um impacto educativo absolutamente marginal. E acho que temos que pensar mais ambiciosamente o que tem que mudar.
Ora, aí está uma carrada de notas para o David Rodrigues nos devolver. Porque é. Vejo essa folha cheia de
não, observações. Isto eram tópicos que eu já trazia. Mas acho
era
que
era
há...
um programa que já estava feito.
Eram três ou quatro questões que foram aqui levantadas que eu acho que nós não sabemos, algumas não sabemos responder. O que é certo é que nós deparamos-nos com um mundo que é um mundo complexo, incerto e frágil, não é? Nós, e toda a narrativa que nós tínhamos sobre o mundo era sobre isto vai lá, vamos desenvolver e tal. E de repente nós encontramos essa outra parte. E aquilo que o Paulo diz, que sem dúvida, que eu acho que há um conjunto de expectativas que nós gostaríamos que fossem respondidas de uma maneira mais afirmativa, mais clara, que eu penso que é muito difícil porque nós estamos com a peça de pano às costas para mandar fazer o fato. Nós não sabemos ainda como é que vai. Estamos a ver como é. E isso realmente é uma questão que cria uma enorme insegurança em toda a gente, nas famílias, nas crianças, nos professores, cria uma enorme insegurança e é muito importante que nós tenhamos esta possibilidade também de resiliência e, sobretudo, de ter a humildade de não saber tudo. A humildade de não saber tudo. Não sabemos, vamos ver como é que vamos resolver. Ai, mas eu acho que era melhor assim, mas e como é que se resolve? Eu acho que isto é uma prova, sobretudo, eu escrevo hoje um texto no Jornal de Letras em que eu digo que esta questão da educação é parecido com os testes de stress aos bancos, não é? Que é ver, será que ele aguenta ou não, não é? E a questão é, será que nós aguentamos, sobretudo, a incerteza, a fragilidade e a complexidade? Será que nós
quando diz nós, diz a escola?
Todos nós.
A
todos
comunidade
nós.
Em que a escola
particular a escola do que nós estamos a falar. Será que é comenta? Mas deixe-me ir a uma coisa que disse a Rita que ela já tinha falado antes e que eu acho que é muito importante, que é o should I stay or should I go em relação à escola, não é? O que é que eu fico da escola e o que é que eu mudo da escola? E esta questão muitas vezes nós pensamos, mas a escola é preciso mudar tudo, sem dúvida. Talvez seja preciso mudar muita coisa, mas o que é que eu aproveito e acho que a Rita da primeira intervenção falou muito disto, que é, será que quando os meninos não querem ler nós dizemos pronto, então acabou-se, já ninguém lê. Ou não, vamos dizer não, é preciso incentivar a leitura. E esta questão do should I stay or should I go continua a ser uma questão muito importante e que também é um campo em aberto nas escolas, que é onde é que eu vou buscar o aluno para o levar aonde? E isto tem muito a ver com eu ir buscar o aluno, e a inclusão tem muito a ver com isto, que é, eu não recebo alunos. Aqueles de guichê 19,
como standards. Se fossem hóspedes que chegam à hospedaria.
Exato. Eu ainda não recebo o aluno. Eu vou buscar o aluno onde ele está. Mas eu vou buscá-lo onde ele está, não para o deixar onde ele está, mas para o levar para outro lugar. E eu acho que esta questão é uma questão muito dinâmica, é uma questão muito, muito problemática nas escolas.
E nesse movimento vou repensando estratégias para o fazer gostar de ler. Sempre. Não as mesmas de sempre que não tiveram resultado, porventura.
Por exemplo. Sem dúvida.
Rita.
Duas coisas. Uma sobre a questão dos computadores e das tecnologias, mas antes, isso é, penso eu, a enorme dificuldade entre os alunos perceberem a necessidade do esforço numa sociedade lúdica e que o professor parece ter a tarefa de entreter o aluno. Uhum. O professor tem que me cativar. Isso é o oposto do aluno sentir que é o esforço, que o trabalho é dele. O trabalho é do professor, mas também é do aluno, não é? A cada parte tem que fazer meio caminho, não é? E é
sim,
muito
porque,
difícil.
Porque a escola de ensino presencial não quer dizer corpo presente.
Não, também tem que
convém
que
a figura de corpo presente é uma expressão
exato.
Fantástica.
Notável,
é? Também convém que a cabeça também vá anexada a esse corpo, não é? Portanto, é muito difícil neste contexto de uma sociedade cada vez mais orientada para o lúdico, para a diversão, para a satisfação imediata, conseguir que os alunos percebam que é um caminho de esforço, não é? E eu costumo usar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que considerado o melhor do mundo, mas fica 500 vezes a fazer remates, não é? E com certeza que lhe dói imensas pernas e os músculos. Mas não é de geração espontânea, não é? Porque os alunos têm muita dificuldade em perceber que é, se eu não gostei à partida, pronto, já não vou gostar nunca, não é? E esta questão penso que é muito importante. Não sei se quer dizer já...
Não,
já...
estava a dizer, já que estávamos a falar do Cristiano Ronaldo, há algures, há dias, um jogador da seleção disse que quando nós vamos jogar PlayStation, ele vai para o ginásio.
Lá está, é isso. E só que há essa dimensão do esforço que não é valorizada, não é? E isso é muito importante perceber. Há uma dimensão naquilo que nós gostamos que não gostamos. Claro. Não há só coisas que gostamos ou não gostamos, não é? E isso é muito difícil e acho que há qualquer coisa aí que é preciso também que os alunos aprendam. Aprendam que a aprendizagem é um processo difícil e ela será gratificante lá à frente, não é imediatamente, não é? E isso é difícil eles perceberem.
Estou de acordo, mas com uma nuance. Ana Maria Bittencourt tem trabalhado muito este tema da escola fazer ou não fazer os alunos trabalhar. E pegando num tema que já foi aqui colocado logo no início do programa, a escola teve uma reação ideológica ao período do 25 de Abril, que afastou-se. A escola afastou-se do trabalho físico, afastou-se da atividade. Nós dizemos aprendizagem sensorial, mas nós vemos-la no pré-escolar, nós vemos-la no básico, mas vai-se diluindo. E quando chega ao secundário, nós entramos há uma ruptura no fim do ensino básico. Entramos nos 3 anos, e depois a seguir no ensino superior, dos cabeçudos, como dizia o Fernando no princípio. E o que eu gostava aqui de salientar é que nós temos um grande problema no ensino secundário. Não é por acaso que os exames atuaram como se nada tivesse mudado. É porque a concepção que tem o ensino secundário tradicional, e que é onde aquilo que podíamos chamar os neolitistas têm os olhos todos postos, é classificar, classificar, classificar. E depois dá-se um paradoxo, que é os estudantes, aos 15 anos, aos 16 anos, são entregues à sua autodisciplina de trabalho. A escola, pegando naquilo que o David estava a dizer, a escola não vai, sobretudo o ensino secundário, não vai buscar nenhum aluno a nenhum lado. Está à espera que ele esteja cheio de vontade de ir para algum lado e que as famílias estejam cheias de vontade de ir para um lado. Há um enxame de explicações, portanto, todo um processo em que a escola não se responsabiliza pelos seus alunos. E no nosso caso, nós temos até um bom exemplo para contrariar, que é o ensino profissional. Cria uma cultura completamente oposta. E tem uma cultura pedagógica que é uma cultura pedagógica inclusiva. Eu só queria dizer que, para além do que vem do Covid, da emergência, há também na educação em Portugal um problema, que é o de que, à medida que progredimos, nós deixamos de ter a atitude que o David aqui diz que a educação deve ter, que é o de ir procurar alguém para o levar para algum lado.
David Rodrigues, não se esqueça do que a intervenção do Paulo Pedroso suscitou de comentário na sua intervenção seguinte, mas já que ainda agora mesmo ele falou da Covid-19, gostava de lhe perguntar se, sendo adquirido, creio, que a Covid-19 fez com que as agendas políticas e informativas se tivessem centrado acima de tudo nos dossiers da saúde e da economia, se os temas da educação forem relegados para uma segunda linha de cuidado de urgências, haverá recuperação dessa tão apregoada recuperação quando se fala de saúde e da economia? Ou, portanto, de outro modo, a educação e a cultura foram as grandes esquecidas desta pandemia?
Oh, Fernando, isso seria a terceira vaga da Covid, não é? Essa terceira, isto é, a Unesco publicou a semana passada um documento muito interessante.
Olha, tenho aqui essa nota do relatório da Unesco para a dose seguinte, se lá chegarmos, se houver tempo. Mas força, diga.
E a primeira questão que coloca esse relatório da Unesco é dizer que nós temos que considerar a educação como um bem comum. Um bem comum, isto é, que nós não podemos negligenciar o financiamento da educação, o financiamento das estruturas internacionais que regulam a educação, porque isso seria a grande vitória do Covid, seria essa.
Aliás, esse relatório da Unesco diz que uma das possibilidades mais em cima da mesa, para usar um jargão aí recorrente, é de que o abandono escolar venha a ser uma das consequências mais graves desta pandemia.
Exato.
E num mundo onde há 1,5 mil milhões de estudantes, mas nem todos têm acesso à educação, em África, por exemplo, que é um caso muito citado neste relatório, apenas 11% têm computador em casa e apenas 18% têm internet, quando a média mundial anda nos 50%, num caso, e 57% no outro. Face a estes números, somos levados ao encontro de uma ideia que o acompanha há vários anos. Encontrei até intervenções suas em sessões públicas marcando esta ideia de que a educação é uma utopia.
É uma utopia realizável, é um inédito possível, como dizia o Paulo Freire, não é? Um inédito possível. E o que realmente nós temos que pensar em relação a esta pós-Covid é que isto não nos pode, a Covid não pode atingir os direitos humanos, não pode chegar aos direitos humanos, não é? Porque então isso aí é uma perca irreparável, não é? Fala-se que nós podemos perder 5 anos do nosso PIB depois da Covid, não é? Eu acho que perder direitos humanos é perder 50 anos. E realmente, porquê? Porque as aquisições que nós fizemos nos direitos humanos são todas elas mais penosas, são mais dinâmicas, mais intrincadas, mais interrelacionadas, e qualquer ocupar qualquer perca num destes aspectos vai originar muito mais coisas. Por isso acho que é importante nós insistirmos que no financiamento da educação, no reforço, o interessante, este próprio documento da Unesco dizia uma coisa muito interessante, dizia: é bom que nós não vamos retornar desigualdades que existiam antes da pandemia. Que é interessante que nós agora estamos muito interessados em dizer, bom, vamos lá ver se isto não é, se recuperamos a mesma coisa. Não. O que a Unesco diz é que a situação de desigualdade que nós tínhamos antes da pandemia já era intolerável. Uhum. E como há pouco dizia o Paulo, isto foi uma grande evidência de qual era a estrutura que nós tínhamos. Era como se nós estivéssemos às vezes numa peça de teatro que tínhamos o cenário, mas nós passamos para o outro lado e vimos que o que está a segurar o cenário são umas ripas mal pregadas, são uns barrotes muito tortos, mas que da parte da frente até não parecem muito mal. Mas esta crise levou-nos a passar para o lado de trás do cenário. E nós, o que nos diz a Unesco é, depois de vocês terem visto, como dizia a Sofia, vemos, ouvimos e lemos...
Não podemos ignorar.
Não podemos ignorar.
Agora devemos fazer de outra maneira.
Exatamente.
E não voltar simplesmente ao lá atrás com todos os erros acumulados.
É por isso que eu não gosto do novo normal.
E eu diria que a utopia, que é uma ideia que lhe é cara, não naquele sentido um pouco depreciativo que é dado à expressão, mas no sentido que remete para o Galeano, que aliás o senhor cita com frequência.
Exato.
A utopia, coisa desafiadora, coisa que nos faz andar em frente. Rita, levantou o dedo.
Levantei o dedo para falar. Sempre também há problemas na escola, se volta-se a falar no grande investimento na tecnologia, não é?
Uhum.
Que é sempre uma fuga para a frente. E é, enfim, dentro da área dos estudos da comunicação e da tecnologia, que é o chamado technological fix. A ideia é que a tecnologia pode resolver, queimar etapas de problemas e que há uma associação direta entre tecnologia e progresso, não é? Que tem a ver com os imaginários, que vêm desde a Revolução Industrial, da toda a transformação da sociedade associada ao desenvolvimento tecnológico. Mas o que acontece aqui é que, claro que a tecnologia é muito útil e muitas vezes tenho colegas que me perguntam que eu estou sempre a dizer mal da tecnologia, como é que posso estar a estudá-la? Não tem nada a ver, só que há uma enorme diferença entre, por isso mesmo, por gostar e por saber, é que o pensamento crítico é fundamental. E o meu receio é quando se associa sempre este imaginário da tecnologia a uma solução, que ela se vai naturalizando e perdendo a capacidade de distância e de refletir sobre ela. Porque a tecnologia... E isso seria fundamental, julgo eu, em todos os níveis de ensino, introduzir disciplinas em que se pensasse efetivamente e percebesse o funcionamento. Porque a tecnologia é muito opaca, porque saber usá-la não é compreendê-la. Porque há uma enorme confusão entre familiaridade e conhecimento.
É não ver a parte de trás do cenário.
É não perceber como é que ela opera e que a tecnologia, como eu dizia, não é só uma infraestrutura de ligação entre duas partes, ela tudo o que toca transforma. E, portanto, altera absolutamente a relação entre as pessoas. O que a tecnologia faz com as próprias pessoas e na recolha de dados que retira delas próprias. E, portanto, há todo aqui um conjunto de conhecimentos que era importante que fosse introduzido. Ou seja, quanto mais a tecnologia se torna uma infraestrutura dentro das escolas, mais as escolas teriam a obrigação de introduzir conteúdos que ajudassem os alunos a criticamente perceber o funcionamento.
Ficam aqui uma série de pontas soltas, vamos ainda ter um minuto para cada um, mas eu queria, de algum modo, enfim, abusando da minha posição de moderador, relançar um tema que já pairou aqui no início, ainda a reboque do relatório da Unesco, a que já nos referimos, é que os espíritos alunos que dizem que a educação não pode existir fora da relação professor-aluno, e nós disso já tratámos no início. As escolas são espaços de vivência coletiva, que não podem ser substituídos por ensino à distância, por muitas razões, entre elas, lembram os espíritos neste relatório, a de que, em muitos casos, é justamente nas escolas que os alunos têm a única refeição decente do dia. Estamos muito em cima da hora do almoço. Este é um tópico que vem a propósito, David Rodrigues.
Sem dúvida, porque sem dúvida que há os direitos educacionais, mas há também outros tipos de direitos que foram assegurados pela escola. Falou da alimentação, muitas vezes da segurança. Crianças que vivem em comunidades muito inseguras entram na escola e respiram. Ah, estou na escola. E há crianças que, para quem o respeito por elas é desenvolvido dentro da escola. E, portanto, há todo um conjunto, há toda uma pleia de direitos humanos que são assegurados pela escola e não só os direitos educacionais. E portanto, é por isso que ainda mais nós sentimos cada vez que existe esta falta da escola, nós sentimos que essa falta da escola é uma falta que, ao fim e ao cabo, é uma falta social. Aliás, nós percebemos isso muito bem. Nós percebemos sabemos que as juntas de freguesia, que as associações recreativas, que os bombeiros, que a polícia, toda a gente se meteu para procurar resolver as questões da escola, porque as pessoas perceberam, e não foi preciso fazer nenhum webinar sobre o assunto, as pessoas perceberam que a escola é absolutamente central, estratégica para o desenvolvimento das nossas sociedades.
Uma nota breve, Rita?
Concordo absolutamente que é muito importante a presença na construção da relação entre os professores e os alunos, porque não há nenhum desenvolvimento intelectual sem o desenvolvimento emocional, e esse vínculo na construção da relação humana é fundamental, até porque os alunos também aprendem a admirar o que é que está a acontecer numa sala de aula, não é? E aprendem que é um microcosmos como se fosse a sociedade naquele momento, não é? E aprendem a ser cidadãos também e a valorizarem-se, exatamente.
Paulo Pedroso.
Aquilo que estivemos aqui a discutir diz-me que quem gerir politicamente a sociedade tem um problema, que é não ser monoconcentrado no combate à doença e perceber o conjunto de problemas que ela está a gerar. A propósito de crianças, lembro, este ano milhões de crianças no mundo ficaram por vacinar. Isto também tem a ver com a escola. O meu ponto final teria a ver com uma ideia que o David aqui trouxe sobre o novo normal. Não gostando eu da ideia de cada crise é uma oportunidade, talvez nunca tenha sido tão óbvio que se pode sair desta crise de um modo diferente. Agora, isso convoca quem decide politicamente a pensar de um modo diferente.
David Rodrigues, foi muito bom tê-lo aqui connosco. O tempo foi curto, mas não quero terminar sem, agradecendo-lhe de novo, usar aqui uma frase do Galeano, de que eu gosto muito também, e que o David Rodrigues cita com frequência, sobre a utopia. A utopia está lá no horizonte. É uma frase que o David Rodrigues usou numa intervenção sua em pública aqui há uns tempos. Aproximo-me 2 passos, ela afasta-se 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Pergunta ele e responde: serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Muito obrigado, caminhamos juntos. Reencontrar-nos em breve. Quem nos atrou aqui, garantindo que o som não se ressentiria dos nossos gestos, fugindo do microfone, foi o Miguel Silva. Muito boa tarde, obrigado. Para a semana não há, daqui a 15 dias encontramos Paulo Pedroso, Rita Figueiras.
Já voltaremos depois
disso. Muito obrigado. Muito obrigado.